Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu aproveito para agradecer a presença da Federação Portuguesa de Natação, aqui este nosso convite, e ao Sr. João Campos, que é técnico, e ao Presidente António José Silva, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos, foi meu professor na faculdade e, portanto, tem essa particularidade. Queria aqui cumprimentá-lo. Era um aluno. Era um aluno. É sim, mas é sempre uma boa expressão essa. Queria aproveitar então este momento para agradecer ao Sr. Presidente da Federação de Natação ter assistido então ao nosso convite. E nós normalmente nestas audições já enviamos uma nota de informação daquilo que pretendíamos, portanto daríamos 10 minutos de intervenção inicial e depois daria a palavra aos senhores deputados que quisessem intervir. Estão presentes nesta sessão a deputada Paula Gonçalves do PSD, o deputado Laurentino Dias e o deputado António Cardoso do Partido Socialista. E então, Sr. Presidente, 10 minutos, só também para lembrar que esta audição é gravada e será depois transmitida no canal do Parlamento. Era só. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Portanto, foi enviado, eu também fiz questão de enviar um documento inicial para vocês, que é algo que tinha feito há quando da Oração de Sapiência, que fui convidado no Instituto Politécnico de Santarém. Tirei aqui algumas notas relativamente àquilo que vocês tinham solicitado, que eram os pontos que tinham a ver com os modelos de desenvolvimento esportivo, a sustentabilidade financeira, formação, quadros competitivos e apoio, acompanhamento escolar dos atletas, enquadramento internacional, generalização da prática desportiva. Portanto, estes são os grandes pontos no qual vocês solicitaram que focasse a intervenção. E eu também fiz agora um resumo, mais resumido ainda, se é permitida a expressão, desse documento, onde tem uma série de reflexões relativamente, começando pelo modelo de desenvolvimento esportivo e acabando naquilo que é a generalização da prática. Sobre o modelo de desenvolvimento esportivo, acho que há algumas coisas a alterar, são algumas sugestões, isto na ótica específica das federações e na ótica global do desporto. Acho que, definitivamente, o IPDJ deve manter as competências necessárias que já tem no âmbito do desenvolvimento desportivo, mas há uma que acho que deve passar definitivamente para o Comitê Olímpico, que é o alto rendimento. Não faz sentido o alto rendimento subsistir no IPDJ quando a gestão daquilo que é a carreira desportiva de alto rendimento das diferentes modalidades, nomeadamente os programas olímpicos e outras missões, estar no Comitê Olímpico. Por outro lado, a nível macro ainda do modelo de desenvolvimento desportivo, acho que há uma coisa que falta, que falha, que é a ligação mais forte, isto não tem que ver com as carreiras duais, que também foi solicitado que fosse falado ou que fosse refletido, uma ligação muito mais forte entre as universidades, ou seja, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que engloba os politécnicos, universidades e unidades de investigação, e o sistema desportivo, nomeadamente as federações desportivas. Há uma ligação que é ténue, falta, nomeadamente uma interlocução que não existe, e que era importante existir. Na estrutura meso, isto é na estrutura macro, na estrutura meso, acho que as federações desportivas devem continuar a ser o parceiro central na organização do desporto. É fundamental isto, mas deve ser reforçada a necessidade de acomodar a passagem do modelo que existe atualmente no desporto, numa característica unidimensional do desporto de rendimento, englobar a formação, a competição, o rendimento, a recreação e o lazer, que é algo que não se verifica. Tende-se a valorizar muito, cada vez mais, e mesmo na questão do financiamento, os resultados desportivos, quando os resultados desportivos são uma faceta do desporto. Há outras facetas que têm que ser valorizadas e não são normalmente valorizadas. E são comparadas realidades que não são comparáveis. A densificação competitiva de algumas modalidades é diferente. Eu já disse isto algumas vezes, mas não me canso de repetir. É diferente uma medalha olímpica, por muito valor que tenha, numa modalidade como a canoagem, numa modalidade como a natação. Onde a natação, por exemplo, tem filiados na FINA, na Federação Internacional, mais federações do que o Comitê Olímpico, com os Comitês Olímpicos Nacionais têm no International Olympic Committee. Portanto, há que reforçar isso. Relativamente à questão de, ainda da organização meso ou micro, há uma coisa que não tem sido feita e, no meu entender, devia-se dar muita atenção. A célula base do desenvolvimento desportivo são os clubes. Mais do que as federações, mais do que as associações territoriais ou regionais, são os clubes. E tem sido dado muito pouca atenção relativamente ao papel dos clubes na formação e no rendimento. E acho que podiam ser feitas determinadas medidas, nomeadamente isenções fiscais a clubes pela contribuição na constituição das seleções nacionais, a valorização da participação dos atletas nas competições nacionais, nas modalidades de formação para o alto rendimento esportivo, o reforço do estatuto do dirigente associativo ou do voluntariado, que está muito pouco reforçado, e o reconhecimento do voluntariado no desporto, nomeadamente das questões da arbitragem. É algo determinante. Temos a bolsa de formadores até aos 30 anos. Acima dos 30 anos, há dois regimes, ou o voluntariado geral, que não tem que ver com a arbitragem, ou aquilo que está previsto na lei, que é assumir as responsabilidades decorrentes do regime fiscal normal, chamados recibos verdes, para os árbitros. É algo que devia ser dado atenção e que não é dado atenção relativamente aos clubes. Carreiras duais, segundo ponto, eu acho que temos um exemplo muito grande, que é a Universidade Católica de Múrcia, de Santo António de Múrcia, que tem um exemplo ótimo aqui na vizinha Espanha, um exemplo ótimo quer no regime simplificado do ensino universitário e sistema de ensino à distância, que nós ainda não implementámos, urgia identificar a nível nacional uma instituição de ensino superior que pudesse mimificar aquilo que acontece a nível europeu com as carreiras duais, que é para facilitar o processo de treino, de preparação e ou competição nos atletas que estão em alto rendimento desportivo. O segundo ponto que eu gostaria de reforçar é a necessidade de contratualizar com outros sistemas de treino de preparação olímpica a nível internacional nas diferentes modalidades e também contratualizar a deslocação possível de atletas e treinadores, porque o nosso problema nem, muitas vezes não são os treinadores, mas é o acompanhamento dos treinadores a esses atletas. No que se refere às carreiras duais, rendimento e profissão, que é outra faceta das carreiras duais, não é a escola, que é a profissão, era fundamental reforçar que também não existem as condições de relevação e ausência por períodos de treino e competição, que é algo que devia de ser muito reforçado e que os atletas têm muita dificuldade nesta vertente. O terceiro aspecto que me pediram para falar foi financiamento. Quanto ao financiamento, acho que era necessário financiamento e contratos de programa, simplificar os processos de candidatura. Se os ciclos olímpicos são de 4 anos, não faz muito sentido que os processos de candidatura aos diferentes programas quadro, nomeadamente as contratualizações com o IPDJ, sejam anuais. Por exemplo, este ano estamos em junho e ainda não foram disponibilizadas as verbas dos contratos de programa para as federações desportivas, o que é muito complicado para as federações desportivas relativamente ao seu funcionamento. Portanto, acho que o contrato teria que ser plurianual, simplificando os processos de candidatura e com o controle dos resultados devidamente monitorados ano a ano, onde poderia ser feitos ajustamentos ano a ano relativamente aos contratos plurianuais. O segundo ponto, que eu acho que é determinante, e o desporto está a perder muito por alguma falta de clarificação, que é os sistemas de incentivos fiscais no âmbito do CIFID, que são muito pouco conhecidos a nível do desporto e a operacionalização é muito reduzida, e a clarificação das questões do mecenato desportivo. Esta questão tem dado muitos problemas às federações por falta de clarificação. Terceiro ponto que acho que era importante era repescar aquilo que a vizinha Espanha fez com o Programa de Preparação Olímpica para 92, que é o apoio das empresas na esfera do Estado, ou seja, as públicas ou semipúblicas, e o apoio da RTP às transmissões televisivas. Para mim é incompreensível que eu tenha que gastar cerca de 10 mil euros para a transmissão televisiva de um dia de competições, quando faz parte da responsabilidade da estação pública de televisão a promoção do desporto, e há um contrato de programa para esse efeito, mas mesmo assim eu tenho que pagar 10 mil euros para essa transmissão. Relativamente à generalização da prática desportiva, é outro ponto que vocês falaram, é muito genérico, só algumas ideias globais, acho que tem que haver uma ligação intersetorial no desporto, na saúde, na educação, nos transportes, no ambiente, no planeamento urbano, na segurança pública e nos locais de trabalho. Se isto não for feito, a generalização da prática desportiva fica muito condicionada. De qualquer das formas, há uma que é determinante e que eu ia falar no fim, que era a ligação ao desporto escolar e ao sistema desportivo. Esta para mim é determinante e é o busilis da grande parte das questões da generalização da prática desportiva. Primeiro, acho que não faz sentido num país como Portugal que as atividades desportivas ou da expressão motora no primeiro ciclo do ensino básico continuam a ser atividades da extensão curricular. Não faz sentido. Acho que devia ser de caráter obrigatório, claro que ajustadas às características e aos contextos de cada uma dos agrupamentos escolares ou de cada uma das autarquias, porque a responsabilidade passa para as autarquias, as atividades da expressão física e motora deixem de ser definitivamente da extensão curricular e passem a ser da obrigatoriedade curricular. Isto é uma coisa que, para mim, faz todo o sentido. Por outro lado, há três pontos no âmbito da ligação ao sistema desportivo e sistema escolar que não são feitas e que urge fazer, nomeadamente a questão de passar do grupo equipa para o clube escolar. Não existe, é algo que devia ser feito. Devia de existir legislação específica para criar os clubes escolares em substituição dos grupos de equipa ou adicionalmente aos grupos de equipa e resolver definitivamente a participação dos quadros competitivos mistos com a questão do seguro de acidentes pessoais e o exame médico-desportivo. Essa questão não está resolvida, enquanto essa questão não estiver resolvida, muito dificilmente as crianças que fazem atividade física ou em desporto escolar, ou educação física e desporto escolar na escola, podem participar no sistema desportivo. E isto é uma coisa que urge resolver. Relativamente à questão da generalização, por último, e julgo que já passou o tempo dos 10 minutos, julgo que é determinante estimular, majorando as federações ou as associações desportivas que, paralelamente ou complementarmente a programas de alto rendimento desportivo, validem atividades onde a generalização da prática desportiva para todos, com todos, muito embora acho que o termo é desadequado, não gosto deste termo, desporto com todos e para todos, não faz muito sentido, era a generalização da prática, atingindo aquilo que são as guidelines, que já foram definidas, já foram publicadas, que são 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos para os adultos e pelo menos 60 minutos, 5 vezes por semana para as crianças. Enquanto isto não for atingido a nível nacional, estas diretrizes, muito dificilmente vamos ter uma população com hábitos de prática que é para combater o absentismo futuro nestas atividades e na atividade esportiva, que para nós é determinante. Portanto, grosso modo era isto que tinha para vos dizer. Dei-vos o documento de suporte, alguma questão, dúvida, disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela sua exposição. Quem pretende usar a palavra? Deputada Paula Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Federação Portuguesa de Natação na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. António José Silva, que já conheço há imensos anos, conheço todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da natação e na Federação também. E felicitá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido, que conheço perfeitamente, agora não tão de perto, mas já em tempos foi bastante perto e sei o trabalho que tem desenvolvido em prol da natação e do desporto em geral. Queria também dizer que é objetivo realmente das nossas audições perceber quais as dificuldades e de que forma é que o contributo que vocês podem trazer para que possamos melhorar e contribuir para conseguir colmatar determinadas falhas. Realmente trouxe aqui um conjunto de preocupações que acho que era extremamente importante fazê-las chegar para ser possível alvo de análise neste grupo de trabalho, que parece-me extremamente importante. Relativamente à expressão físico-motora, quando falou do primeiro ciclo, só queria deixar este pequeno esclarecimento, que ela é obrigatória, no primeiro ciclo ela é obrigatória, deve ser dada por um docente do primeiro ciclo. Quando não se sinta à vontade, vou usar este termo, pode ser coadjuvado, de acordo com a portaria que recentemente publicada, por um docente especializado em educação física de segundo ou terceiro ciclo, de acordo com as disponibilidades do respectivo agrupamento. Assim sendo, em termos de educação física ou de expressão físico-motora, está garantida, ou deveria estar garantida, essa atividade física regular. Obviamente não é suficiente, temos outras atividades que são promovidas junto do primeiro ciclo, desde que o desporto escolar, que aumentamos de 33 para o ano, serão 66 escolas num projeto piloto que está a ser desenvolvido. Temos também as chamadas AEX, e eu conheço também essa realidade, as atividades de enriquecimento curricular, e sei que há autarquias como promotoras ou agrupamentos em que a natação também foi contemplada nessas atividades de enriquecimento curricular. Se bem que conheço também quais são os prós e os contras inerentes ao desenvolvimento dessa modalidade. Bem, queria dizer o seguinte, e muito não posso dizer, dado realmente os resultados serem os conhecidos, bem conhecidos, tanto a nível competitivo, tanto a nível de alto rendimento, o trabalho também que desenvolvem junto às autarquias, a formação que dão aos docentes, relativamente também aos clubes, como disse há bocadinho, que são as células-base do desenvolvimento esportivo, é importante realmente que se cheguem aos clubes e não são assim tantos que desenvolvem a natação, e certamente será algo a desenvolver. Relativamente ao desporto escolar, tenho a acrescentar que é uma das modalidades mais procuradas pelos alunos, sempre com uma crescente participação deles. Eu cheguei, quando dei desporto escolar e natação, cheguei a ter 49 alunos logo naquela fase inicial, obviamente devidamente desenvolvido, mas a adesão é sempre extremamente grande, eles gostam de praticar natação, e é importante que haja esta interligação do desporto escolar, escola, e depois transição para clubes. Isso é extremamente importante. Também deixar uma palavra, porque existem outras modalidades na natação e bastante expressivas, é pena que realmente não haja um maior número de clubes a desenvolver essas atividades. Temos as ginásio, que conhecemos, mas também temos a natação sincronizada, temos outras modalidades que deverão ser mais desenvolvidas, mas que são uma mais-valia e que vocês desenvolvem na Federação Portuguesa de Natação. Assim sendo, quero só felicitar todo o trabalho que têm desenvolvido, tanto a nível de clubes, de federação, de associações e no meio escolar, que eu percebo e conheço bem a realidade. Deixava só aqui uma pequena questão relativamente ao primeiro ciclo. Sei que é difícil a implementação, até pela dificuldade que pode haver relativamente às instalações desportivas, porque é preciso uma piscina, não é, para praticar natação, que se têm alguma estratégia de desenvolvimento e implementação junto às autarquias para promoverem o maior número de alunos a participarem na natação. Deixo só esta questão, agradecer mais uma vez a vossa presença e muito obrigada.
Deputado Laurentino Dias. Tem a palavra.
Meus caros, muito obrigado por cá estarem e por nos trazerem informações úteis sobre natação em Portugal. A natação é uma modalidade nobre. A parte, talvez, da ginástica e do atletismo são, a meu ver, a meu salvo devido respeito pelos futebolistas, mas estas são modalidades nobres que exigem, para terem notoriedade, um trabalho e um esforço e um sacrifício de quem é atleta e também de quem é treinador e dirigente, que é verdadeiramente incomum. E em muitos casos impróprio para muito boa gente no nosso país. Eu digo isto com algum à vontade, porque costumo dizer a algumas pessoas que eu conheço e que são da natação, e alguns deles até foram grandes nadadores e grandes campeões, que eles são sempre muito fantásticos quando, por qualquer razão da sua vida, vão estudar e treinar para os Estados Unidos, porque aí dão o corpo ao manifesto aí sabem o que é levantar de noite e deitar de noite, trabalhar e treinar horas e horas seguidas, estudar ao mesmo tempo, e fazem um esforço brutal que não fazem quando, eventualmente, tendo condições parecidas ou idênticas, podiam ser chamados a fazer esse esforço em Portugal. Há muita gente a fazer natação em Portugal, felizmente. A natação não tem necessariamente que derivar para o alto rendimento, nem que trazer campeões. Como o Presidente disse bem, será bom que nós ponhamos um pouco de ponderação quando avaliamos o desporto português pela espuma das medalhas, mesmo aquelas que são ganhas em competições que parecem extraordinárias no contexto mundial, mas que são o que são, como os recentes Jogos Europeus. E devemos fazer também a ponderação, devemos fazer sobretudo a ponderação do que há para fazer em Portugal no desporto, naquilo que significa ganhar para o desporto os milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e milhões que não estão no desporto. Pronto. Dito isto, e esta introdução teve um pouco a ver com o desabafo do Presidente a propósito das medalhas destes ou daqueles, e, por exemplo, já não da natação, não é? E dos brilharetes olímpicos desta ou daquela modalidade, e já não da natação. Talvez porque os níveis a que é preciso que os atletas estejam, as famílias estejam, os treinadores estejam na natação para obter resultados de bitola olímpica seja um nível extremamente difícil de encontrar aqui em Portugal, gente disponível para fazer esse esforço e esse sacrifício. Talvez por isso. Mas foi para responder a esse desabafo, que é um desabafo que eu compreendo. Alto rendimento e missão olímpica passar em definitivo do IPDJ para o COP. Salvo o devido respeito, eu acho que o Estado, o nosso Estado democrático, o nosso país e o nosso governo, este, o anterior, o próximo, não metem prego nem estopa naquilo que são as condições e o funcionamento técnico das missões olímpicas. Apenas financiam as preparações olímpicas e acompanham aquilo que é a competência do Comitê Olímpico e das Federações. Nenhum membro do governo ou seus próximos adjuntos, assessores ou IPDJ, presidente ou vogais, dão palpites sobre quem deve estar, quem não deve estar, como deve ser ou como não deve ser. Vão fazendo o financiamento e, como se trata de dinheiro público, parece-me bem que o acompanhem, que acompanhem esse financiamento. E, portanto, se é verdade que eu tendo pessoalmente a estar de acordo consigo quando digo que o Estado deve progressivamente dar as condições e deixar que o movimento esportivo zele por tudo o resto, é verdade. Também não é menos verdade que, se houver algum acompanhamento, ao menos, da forma e do modelo de aplicação dos fundos públicos, não me parece que essa seja uma má solução. E, portanto, até ver a fórmula que existe, não me parece que esteja desajustada ou que dê maus resultados. Mas também acho que, tendencialmente, o Estado deve abrir mão desse tipo de presença, até porque confesso que gosto pouco de ouvir, em certos momentos, atribuir ao Estado a culpa por alguns inêxitos. E esquecer do Estado no momento de alguns êxitos. Eu sou ferozmente defensor de um maior investimento de meios públicos no desporto, seja para financiamento direto de atividade, seja para financiamento de instalações desportivas, seja para financiamento de formação técnica. Sou um feroz defensor de um maior empenhamento público nessas áreas e no seu financiamento. Mas sou também mas sou também um feroz defensor do Estado quando ele é maltratado por aqueles a quem dirige esse financiamento. E é frequentemente maltratado, é frequentemente esquecido. Julgo que aqui, como noutro qualquer país europeu, embora alguns tenham desenvolvido, e felizmente para eles, aquilo que nós até agora não conseguimos fazer, estou a tentar passar por algumas coisas que falou, aquilo que nós até agora não conseguimos fazer, que foi o enquadramento da iniciativa privada e do mundo empresarial em todo o financiamento, sobretudo do alto rendimento esportivo. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Não é fácil. Tenho alguma experiência de como não é fácil. De como não é fácil empenhar as empresas públicas, que agora quase já não há. São uma espécie de empresas públicas com um capital maioritariamente privado, mas ainda há poucos anos eram empresas públicas e os governos tinham muita dificuldade. E de mim falo, porque fiz não sei quantas tentativas para empenhar em financiamentos altas empresas públicas, que agora nós sabemos que gastavam milhões a fazer coisas muito interessantes em termos de gestão, mas pouco interessantes para o interesse público, para, me parece a mim, e que sempre negavam uns tostões para o financiamento do desporto, a não ser que os filhos dos grandes gestores gostassem daquelas modalidades. Se gostassem, talvez, e aconteceu num ou outro caso. Mas, excetuando alguns países que têm um envolvimento grande da área privada, também no financiamento ao alto rendimento, nesses mesmo, e muito mais no nosso e outros parecidos com o nosso, se não houver um financiamento público forte, não há alto rendimento, não há campeonatos europeus, não há campeonatos do mundo, não há Jogos Olímpicos, não há missões olímpicas, não há coisa nenhuma. Porque o mundo dos clubes, e o Presidente passou também pelos clubes, o mundo dos clubes é de uma pobreza franciscana. O que não fazem eles para sobreviver? Os clubes de natação puros ainda têm a possibilidade e a faculdade de poderem cobrar alguma coisa naquilo que são as aulas de natação e poderem ter aí algumas receitas que lhes permitam fazer face a outras necessidades. Mas os outros clubes de outras modalidades não têm essa faculdade, por exemplo, e têm muito mais dificuldade. O Portugal Desportivo tem cá em cima um governo que não tem dinheiro, depois tem lá no fundo uns clubes que não têm dinheiro, e tem no pelo meio federações que também só têm o dinheiro que o Estado lhes dá, e uma outra que vive à grande e à francesa, sabe? Sobretudo uma que vive muito bem, que tem muitos milhões a prazo, que é, felizmente para eles, a do futebol. Vou só abordar mais duas coisas. Acho que é uma ideia que eventualmente pode ser trabalhada de procurar dar algum benefício fiscal ou outro a clubes que, pela sua formação, conduzam a bons resultados em matéria de alto rendimento e à criação de atletas para o alto rendimento. As carreiras duais. Bom, há uma coisa que nós em Portugal, eu creio que temos que chegue, que são leis a tratar estas coisas. As nossas leis sobre esta matéria têm lá tudo, escritinho, direitinho, nem é preciso mexer, nem alterar. Vem do governo anterior, não sei se do penúltimo, se do outro penúltimo. Passaram por este e este também não alterou isso, porque não há nada para alterar, está lá tudo dito nessas leizinhas. Agora, quem as cumpre? Ninguém, ou quase ninguém. Sobretudo quando se trata das universidades, que com o glamour da autonomia da universidade não nos ligam nenhum, ou seja, exceto um ou outro núcleo, por exemplo, estou-me a lembrar da Universidade do Minho em certas áreas do desporto, e não há outro estabelecimento de ensino superior onde, por razões excepcionais, normalmente nas razões de ordem pessoal, dedicam ao desporto um espaço e fazem até questão de mostrar que a universidade tem uma boa colaboração em matéria de desporto, as demais, ou a generalidade, não têm ligam tanto ao aluno que vai às aulas e depois vai para os copos, como ao aluno que vai às aulas e depois vai treinar. E antes de ir para as aulas também já treinou. É a mesma coisa. Para as universidades é a mesma coisa. E isso não pode ser. É preciso tentar convencer as universidades de que isso não pode ser e que o desporto pode ser uma forma de promoção das universidades. Mas quando, ainda há poucos anos, a Universidade do Desporto em Portugal, a pioneira chamada FMH aqui de Lisboa, do Jamor, não é? Tinha pruridos em dizer ao mundo que tinha nascido lá o Zé Mourinho e outros que são personalidades do mundo do desporto super conhecidas, e isso só credibiliza aquela escola, quanto mais nas outras. Eu, a este propósito, chamava a atenção, eu julgo que a Federação conhece, para um núcleo que eu, por qual eu tenho muito carinho, que é um gabinete de apoio ao alto rendimento no agrupamento de escolas de Montemor. Montemor tem lá um centro de alto rendimento de 3 ou 4 modalidades, a maior das quais é a canoagem. Creio que toda a gente da canoagem passa neste gabinete de apoio ao alto rendimento no agrupamento de escolas de Montemor, e creio também que há um ou outro atleta da natação de águas abertas, mesmo atualmente, a frequentar este gabinete. O que é que este gabinete é? É aquilo que as outras escolas deviam fazer. É aquilo que as outras escolas, desde o ensino secundário até à universidade, deviam fazer. É o acompanhamento do atleta, que é ao mesmo tempo estudante, é o acompanhamento dos quadros e planos de treino, quadros e planos de estudo, quadros e planos de exames dos atletas, é o exame à distância que hoje já fazem. Fazem exames estando nos confins do mundo a participar em provas que se lhe exige na sua modalidade, e funciona, creio que há 5 anos, e com muito bons resultados para atletas que estiveram lá, que já passaram para a universidade, para Coimbra, que já acabaram os seus cursos, para atletas que estavam completamente desligados da carreira académica e que, por via daquele gabinete, voltaram a pegar uns livros, a estudar e a ter aproveitamento. E dos atletas todos, por exemplo, que eu sei que estiveram durante este ano letivo de 2014, só um é que não teve bom aproveitamento, dos outros tiveram todos bom, muito bom aproveitamento. O que quer dizer que é possível estudar e é possível trabalhar em termos de desportivos fortemente em Portugal, desde que haja um bom enquadramento entre aquilo que são as federações desportivas e os estabelecimentos de ensino, no caso, um estabelecimento de ensino secundário. Eu confesso que já ouvi falar no sistema que usam na Universidade de Santa Antónia e Múrcia, não o conheço em particular, mas terei toda a curiosidade em o conhecer para ver se algum dia as nossas universidades, mesmo as públicas, que têm mais obrigações do que outras quaisquer, têm a coragem de respeitar os portugueses e as portuguesas, as jovens e os jovens, que querem fazer carreira desportiva, mas também não podem prescindir, nem têm que prescindir, mal estávamos se assim fosse, da sua carreira académica. Portanto, muito obrigado pela vossa presença aqui. Parabéns pela atividade que a natação sempre tem desenvolvido e sempre tem dado, e pela forma como dá ao país prestígio, na certeza de que nós percebemos e sabemos quais são os limites no quadro do medalhismo nacional que tem a ver com a natação, e isso não significa menos intervenção, menos atividade, menos empenho, menos qualidade. Significam as características particulares da modalidade e da nossa malta quando em território nacional. Porque quando os vejo emigrar para os Estados Unidos à procura de uma universidade, eles aí vão, estudam e nadam, que é uma coisa bonita, e vêm de lá muito melhores, mas fazem lá aquilo que não se dispõe a fazer cá nem por metade. Portanto, parabéns e muito obrigado pela vossa presença e participação aqui hoje.
Muito obrigado. E na inscrição do deputado António Cardoso. Faz favor, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também saúdo o Sr. Presidente e o seu acompanhante.
Queria, depois dessa saudação, agradecer a exposição que fez, que foi muito sintética, mas muito exaustiva, isto é, focou muitos pontos de uma forma muito, muito objetiva e muito clara. Saliento dessa apresentação uma frase que diz que não valoriza tanto os resultados, mas sim os praticantes e a prática desportiva, mais desporto. E nessa sequência, e um pouco, se calhar, complementar aqui a minha colega Paula disse, todos nós constatamos que temos razoáveis instalações para natação. Quase todos os municípios têm mais que uma piscina coberta aquecida. Algumas delas ficam paredes meias com escolas e vê-se um divórcio, um alinhamento uma parte com a outra inexplicável. E, portanto, eu senti isso. Eu no passado, fui diretor de um agrupamento de escolas que tinha paredes meias com a piscina municipal. E os alunos da minha escola dificilmente lá iam, porque tinham um acesso muito difícil. Eu gostava de perguntar se, claro, havia esforço da escola, do corpo docente, os pais, tudo, a parte política, toda a gente procurou, mas as soluções nunca foram assim vistas. E se da parte da Federação se tem tido algum trabalho, nesses contactos, estará a implementar alguma medida que possa contribuir para melhorar isto. Entretanto, num programa que tivemos de Desporto para Todos, houve uma candidatura que foi premiada pelo facto de uma Câmara Municipal ceder 40 horas por ano a todos os alunos do primeiro ciclo. Que sim, é melhor que nada, mas achei aquilo foi valorizado como prémio, não me interessa se foi primeiro, segundo, terceiro, mas foi valorizado e todos reconhecemos, foi um esforço, mas acho que é pouco. Acho que deveria haver um maior... ligação da escola, da Câmara ao meio, a escola ao meio, neste caso ao meio náutico, à natação. Por último, e chegou mesmo agora, e portanto vou lê-la conforme chegou. A Federação tem em vista alguma forma de apoio às escolas que prevêem desenvolver a modalidade no currículo da disciplina de educação física? Protocolos com as instituições que gerem as piscinas? Poucas perguntas, veio uma delas ao encontro da questão que eu tinha levantado. Portanto, eu deixava estas duas perguntas e mais uma vez agradecia a vossa apresentação e espero que tenham bons resultados. E já agora vão ter para a semana, vão para a Escócia, né? Vão para a Escócia. Adaptada. E a qual desejo as maiores felicidades para a prova.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas questões também dos seus deputados. Queria agora dar-lhe a palavra. Eu só queria aqui fazer uma nota que, complementá-lo para a exposição, penso que o deputado Cardoso exprimiu bem aquilo que disse, foi muitos assuntos, muito sintético, mas com muito conteúdo. Eu penso que há aqui uma questão que é muito importante, que nós todos falámos no desporto e que é a base, se calhar, para tudo o que tem que acontecer, que é estabilidade das políticas e acordos. Acordos com quem tem mais responsabilidade, para haver estabilidade. O desporto, assim como, por exemplo, na educação, é uma das áreas onde nós, para conseguirmos concretizar alguma coisa e ter algum sucesso, não estou a falar de nenhum caso em concreto, nenhuma medida específica, mas é preciso estabilidade. E esse penso que é o grande desafio que o desporto tem pela sua frente. Claro que pode ser o próprio Estado a motivar esse e tem essa obrigação, mas também pode vir do próprio movimento desportivo. É curioso que nós há dias fizemos um prémio sobre boas práticas e quem ganhou, curiosamente, foi a natação aqui, um programa de natação de Lisboa, o que é interessante. E em relação à questão que falámos muito do ensino, é importante nós também falámos muito das universidades, mas há muito a fazer no ensino sabemos como é que é o processo da autonomia das universidades, que é, a autonomia é a autonomia, e há ainda muito a fazer na articulação com aquilo que é gerido diretamente pelo Ministério da Educação e que merecia e precisa de ter uma outra estratégia relativamente à questão do desporto e do alto rendimento, que o nosso modelo, eu conheço outros países, têm modelos onde até a escola funciona dentro dos próprios centros, e, portanto, com todos, desde a primeira classe até ao 12º ano. E, portanto, se é possível noutros sítios, também há de ser possível aqui, é preciso vontade e atenção no assunto. Dá-me então agora a palavra, Sr. Presidente.
Feliz ou infelizmente, também tenho responsabilidades grandes na Universidade, porque eu sou vice-reitor de uma universidade, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pensei que ia falar da UTAD, mas não falou da Universidade do Minho, mas não faz mal, faz parte do Norte agora, portanto não faz mal, é tudo igual. Eu sei que é de Braga e foi, foi presidente do Clube de Natação na altura em que eu era nadador, imagino, que era o Clube Desportivo de Faf, lembro perfeitamente disso, que tinha bons nadadores da altura, ganhei até recordistas nacionais, um recordista, o Egas Bastos, ainda é recordista nacional. Portanto,
eu sei.
Portanto, três ou quatro questões relativamente a isso. Modelo de organização. Eu não estou a dizer que o Estado se deva demitir das funções de regulação e de financiamento de alto rendimento. Antes, pelo contrário, concordo e absoluto. Se não houver financiamento do Estado, não há alto rendimento. O que eu estou a dizer é que devemos aproveitar, devido à escassez de recursos humanos e massa crítica nas instituições, o que já está criado nas instituições. E acho que se a massa crítica no COP existe para o alto rendimento desportivo, não era mais de, com um contrato de programa, atribuir restantes responsabilidades do alto rendimento ao COP, para além da missão olímpica, missão dos Jogos Olímpicos, de Esperanças Olímpicas, etc., dotá-la dos instrumentos financeiros, que é para fazer a gestão também dos programas do Estado do alto rendimento desportivo, e libertava o IPDJ para outra função que é determinante para duas ou três. Uma, por exemplo, as questões da generalização da prática desportiva. Se o IPDJ não assumir essas responsabilidades, mais ninguém o vai fazer. E outra que é determinante, que tem-se esquecido muito. Por exemplo, as federações, há 68 federações com o Estatuto de Utilidade Pública no país. Quem é que nos últimos 15, 20, 30 anos cuidou do upgrade, diagnóstico das necessidades da formação e o update da formação dessas pessoas que trabalham nas federações? O problema das federações é gritante. Eu trabalho com 21 pessoas na Federação Portuguesa de Natação e as necessidades de formação são enormes, mas ninguém se preocupa com os diagnósticos das necessidades de formação dessas e com a formação das federações. Eu poderia dizer isto, a capacitação da organização institucional das federações. Portanto, se a federação, se o Estado reconhece por delegação de competências as federações como... É? Eu sei, mas falta. Falta fazer o diagnóstico das necessidades de formação.
Modernização das federações.
Ora,
exato.
Infraestruturas. Pronto, mas agora falta a segunda fase, que é a falta da capacitação da organização institucional. E se o IPDJ se centrasse nessas funções, era determinante, libertando, porque a massa crítica que tem é muito reduzida, tem pouca escala, tem poucas pessoas com índice de tecnicidade elevado. Era só dotar as pessoas que existem, canalizá-las com o mesmo dinheiro, canalizá-las para um determinado aspecto. Portanto, é pouco o mesmo dinheiro, aumentava-se a eficácia e a eficiência do uso dos recursos. A segunda, a valorização económica do desporto, que foi outra questão que falou muito bem. Concordo em absoluto. Em absoluto, é fundamental valorizar economicamente o desporto e o retorno que o desporto tem para a economia nacional. Eu, por acaso, sou promotor, juntamente com o Portugal Cluster, há 21 clusters a nível nacional, com a criação do primeiro cluster que já foi criado, da inovação no desporto, que chama eSport Health. Estamos agora em sede SIAC, do Sistema de Iniciativa à Atividade Coletiva, valorizar esse cluster a nível nacional. Mas é determinante. Qual é o objetivo? É ligar a montante o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, ajusante as organizações desportivas, as empresas de base tecnológica e outras atividades relacionadas com o desporto e saúde, onde possa drenar a inovação a nível montante para a nível jusante, para estas instituições a nível jusante. Agora, aquilo que eu digo é determinante os clubes. O Estado não tem que dar dinheiro aos clubes. mas pode retroagir com os clubes, beneficiando-os fiscalmente naquela questão da valorização desportiva, que eles, o contributo que eles dão para a valorização desportiva. E é diferente de ter clubes de formação, clubes de competição de nível regional, clubes de competição de nível nacional e clubes de competição de nível internacional. Se conseguisse o Estado certificar, que é outro problema que não existe, é a certificação dos clubes nesta graduação de clubes de formação até clubes de alta competição, podia dotar também, após a certificação, determinados mecanismos para valorizar a sua intervenção territorial e coesão a nível nacional, que é a coisa que não existe. Não existe também, aqui não existe, era... Porquê que o desporto não é praticado? Para já falta cultura. Não há cultura de prática desportiva. E depois, porque também não é valorizado. Eu tenho aqui duas notas, duas recomendações que as fiz, mas que acho que as devo ler, porque acho que são determinantes. Que é a recomendação 29 e 30, que é: as companhias de seguros devem ser incentivadas a reembolsar os médicos quando procedem ao aconselhamento dos seus doentes acerca da forma como podem e devem incluir a atividade física na sua vida diária. Não fazem. Isto é uma coisa simples de ser feita. E toda a gente beneficia com isto. Está estudado que o PIB para a saúde é 10,7% por ano. O Estado gasta 10,7% por ano. Porque o paradigma é sempre o mesmo, que é o tratamento da doença. Não há a prevenção da saúde. Se houver, se o paradigma mudar do tratamento da doença para a prevenção da saúde, se calhar em vez de gastarmos 10%... Ah, e destes 10,7%, 27% são gastos em medicamentos. E destes 27% em medicamentos, 75% são em ansiolíticos. São dados do estudo que foi feito no âmbito da saúde, estão publicados, portanto, é importante que as pessoas tenham noção disso. Se o paradigma não muda, nada vai mudar relativamente a essa questão. O último, o Sr. Deputado falou, escola e desporto. Eu não, a lei existe, a lei é determinante. Eu não mexi na lei. Não mexer na lei. O que existe, o que falta na minha perspectiva, são mecanismos de interlocução que faça juntar os diferentes intervenientes. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o desporto. O ano passado foi publicada uma lei muito importante para o ensino superior, que é o Estatuto do Aluno Internacional. Foi publicada onde permite às universidades captarem alunos internacionais para o primeiro, segundo e terceiro ciclo das universidades, mas fundamentalmente para o primeiro ciclo da universidade. Eu tive recentemente, por causa da universidade, tive 15 dias na China, visitei 7 províncias na China por causa da lei. Desde Xangai, Wangzhang, Beijing, Chengdu, 7 províncias. Antes, quando lá cheguei, manda a lei, eu fui falar com o embaixador e com o responsável pelos vistos, pelo sistema consular dos vistos. Ninguém conhecia a lei. O CEF... Nós queremos atrair alunos e depois o CEF não dá os vistos para os alunos entrarem em Portugal. No desporto acontece a mesma coisa, existe lei. Se não há um gabinete de interlocução... Ora, se não há um gabinete de interlocução que faça a ligação entre as necessidades do desporto e as universidades e as escolas, não funciona. A natação foi para Rio Maior. Saímos de Montemor e foi para Rio Maior. Criámos lá todas as condições e foi para Rio Maior. Eu estou há 5 meses à espera, e a lei permite, de 2 tutores pedagógicos na escola para acompanhar os alunos, 12 alunos de alto rendimento que eu tenho lá. Dois professores. Exatamente. Portanto, faz todo o sentido que vá para lá. Portanto, é estas coisas que eu falo que impedem... A lei existe, mas depois falta a operacionalidade da lei, que é para dar resposta às necessidades do dia. Eu não posso dizer ao nadador, epá, agora não vais estudar matemática ou português, vais chumbar, porque tens que treinar. Não consigo. O que é que eu tenho que fazer? A federação tem que contratar 2 tutores quando era a escola que tinha essa responsabilidade e prolongamento do horário. Nós temos o mesmo em Rio Maior. Criámos, aquilo que criámos em Montemor, eu peguei nessa, excelente, peguei nessa estrutura e criámos com os tutores pedagógicos, com o presidente do Conselho Executivo, com o interlocutor da escola e com o responsável do centro de treino. Foi criado, exatamente da mesma maneira. Questões agora que têm muito similares, que foram levantadas, ainda bem que foram levantadas. Se me perguntassem hoje o que é que eu faria de medida prioritária para o desporto, mas mais especificamente para a natação, está aqui: ligação escola e sistema desportivo. E, aliás, a nossa federação foi a única que apresentou um projeto de parceria estratégica internacional com mais 7 organismos europeus ou a parceria estratégica do Erasmus+, num projeto que se chama Waterproof, que se chama a prova d'água, e temos o mesmo a nível nacional, que é a prova d'água. É o projeto que se chama a prova d'água. Qual é o objetivo deste projeto? É juntarmos todas as organizações desportivas que têm a ver com água. A Federação Portuguesa de Natação, remo, canoagem, vela, surf, windsurf, motonáutica, pentatlo, tudo que tem a ver com a água, juntámos. Juntámos todas as organizações que têm a ver com a tutela do desporto e juntámos todas as organizações que têm a ver com a tutela da educação. E temos um template simples, 8 páginas, qual é o objetivo? É tentar chegar a uma produção legislativa, e vou-vos fazer chegar esse documento, para vocês terem esse documento, e não me importa nada que vocês se apropriem do documento, antes, pelo contrário, desde que isso seja feito, ou através de iniciativa parlamentar, ou através de iniciativa civil, chegar a uma produção legislativa que obrigue, o Sr. Deputado disse muito bem, o mínimo de aulas que são necessárias para as crianças não é saberem nadar. Exato, eu não quero que as crianças saibam nadar, é que tenham a competência aquática. O que é competência aquática? Não faz sentido que Portugal... Exatamente. Não faz sentido que Portugal, com 700 km de costa, com uma área territorial que tem 95 mil km quadrados e uma área marítima de 18 vezes superior à área territorial, que as crianças não sejam obrigadas a aprender a safar-se, entre aspas, no meio aquático quando caem na água. E isso acontece. Não faz sentido. Portanto, faz parte da nossa literacia aquática e motora, que é... São precisas 10 aulas, 15 aulas para as crianças dominarem os fundamentos do equilíbrio para não se afogar. Eu não quero que elas saibam nadar. Isso é competência, outras competências. O que eu quero é que elas caiam na água e não se afoguem. E tenham os mecanismos mínimos. Isso está feito e eu vou-vos fazer chegar, quando fizer chegar essas recomendações. É um trabalho que está a ser feito, que tem a apêndice europeia, com a transposição das guidelines internacionais no que se refere a esta matéria para a ligação a nível nacional. E está tudo pensado a nível de escala, com um projeto piloto de algumas regiões e depois progressivamente estendê-lo a todo o território nacional relativamente às escolas. Isso dou resposta relativamente às duas questões que me foram levantadas. Este resolve o outro problema, que é... Eu sei que é obrigatório, mas é da extensão curricular, não é curricular. E isto é uma diferença muito grande. O facto de ser da extensão curricular, não ser da obrigatoriedade curricular dentro do currículo, dentro do horário curricular, faz uma diferença tremenda. Recursos humanos não são necessários. Se os professores não têm condições para assumir essa responsabilidade, porque não têm competência ainda para isso, não há nenhuma piscina. E felizmente que as piscinas todas, hoje em dia, a grande parte delas são de propriedade autárquica, que não tenham técnicos qualificados para dar formação no âmbito da adaptação ao meio aquático, que é o suficiente. E a Sra. Deputada sabe bem disso, que foi feito e trabalhou também, e conhece muito bem. Ligação ao sistema desportivo e sistema escolar. Por último, esta federação fez 2 projetos, um que conseguiu implementar e outro está à espera. Vou ter uma reunião no sábado com o desporto escolar em Mafra, onde vou estar numa mesa redonda, e depois irei reunir com o Coordenador Nacional do Desporto Escolar, a Direção-Geral de Educação e dos Recursos Educativos. Foi a primeira federação que fez o seguinte: a formação dos recursos humanos ter valência dupla na formação contínua de professores e na formação de treinadores para a renovação da cédula. Todas as associações hoje têm uma ação de formação de 25 horas, que serve um crédito para a formação contínua de professores, mas serve ao mesmo tempo para a formação contínua de treinadores para a renovação da cédula. Tentei outra coisa, mas ainda não obtive resposta, de certeza que as pessoas, não é por má vontade, é porque tem outras coisas para fazer, que é tentar, para diminuir os custos do desporto escolar, porque o desporto escolar tem custos, que os quadros competitivos fossem mistos. O que é isto? Todas as associações territoriais, há 13 no país no nível da natação, 11 no continente e 2 nas ilhas, na Madeira e nos Açores, têm os seus quadros competitivos. Não faz sentido o desporto escolar replicar os quadros competitivos no sistema desportivo. O que é que faz sentido? É os miúdos do desporto escolar se organizarem e poderem se filiar nas associações e participarem nos quadros competitivos das associações. Isso, a proposta está feita. O que é que falta? Um vazio aqui existe, um vazio legal relativamente a 2 questões que são fundamentais, que é o exame médico-desportivo e o seguro de acidentes pessoais. enquanto isto não ficar resolvido, epá, que faça uma extensão do seguro de acidente escolar ou se posso, com a valência desportiva, basta isso. E que façam a utilização do exame normal que eles fazem para a escola, para o exame médico ou desportivo, que é para permitirem participar nas atividades. Diminui-se recursos, com os mesmos recursos financeiros, aumenta-se a competitividade e aumenta-se a importância do desporto escolar a nível do sistema desportivo.
António José Silva, relativamente ao desporto escolar, e o que eu percebi é que deveria haver aqui uma dinâmica entre o desporto escolar e a Federação, por forma a federá-los. Mas há algo que eu senti e que se calhar não há aqui uma equidade. Quem faz desporto escolar só tem duas vezes aulas por semana e certamente vai estar a competir com atletas que têm treinos bidiários, não é? Bidiários, e há aqui uma discrepância. Será, não será negativo? Deixo esta questão.
É uma questão muito pertinente, mas é uma questão. Deixem-me ter o problema para arranjar a solução. É ao contrário. Eu quero ter esse problema, mas deixem-me ter esse problema. Quando eu tiver esse problema, vamos arranjar uma solução. E há várias soluções. Quais são as soluções? A integração progressiva dos miúdos que são federados no desporto escolar no sistema desportivo. Aumenta muito a taxa de interpenetração da escola com o tecido desportivo, que é determinante. Quer dizer, mas eu preciso ter um problema. É que eu ainda não tenho o problema, que é para arranjar a solução. A ideia é essa. Deixem-me ter o problema. Eu quero é ter problemas, que é para depois arranjar a solução. E nós, portugueses, somos muito criativos. E conseguimos facilmente resolver os problemas com soluções muito criativas. É só...
Algumas... O do seguro não é assim. Muito bem.
Sim. Desculpa, mas eu queria deixar aqui uma nota que é determinante. A Federação Portuguesa de Natação começou o ano, isto é uma nota que acho que é importante para vocês perceberem o nosso grau de comprometimento da Federação Portuguesa de Natação com o programa de desporto para todos, chamado de generalização da prática desportiva. Eu não gosto do termo, o conceito de desporto para todos, a generalização da prática. A Federação Portuguesa de Natação começou o ano com 13.187 filiados. Era a 16ª federação no país, o ano de 2014, o ano de 2013. Lançámos um programa que é o Portugal a Nadar. Atualmente a Federação Portuguesa de Natação tem 45 mil filiados. Aumentou 400%. 400% e passou de 16ª para a 3ª federação no país. No final deste ano, iremos ter 65 filiados. Em 2016, vamos atingir os 3 dígitos. E está perspectivado para 2020 ultrapassarmos o futebol como primeira federação no país. Isto não é mais, não queremos ser maiores do que os outros, nada. Queremos é ter a representatividade social da implantação social que é a natação em Portugal, porque... Está o estudo feito, há cerca de 780 mil pessoas a praticar natação. Nós só queremos 15% dessas pessoas que estejam devidamente registadas na Federação de Referência, que é a Federação Portuguesa de Natação.
Bem, muito obrigado. Ficámos a saber que o futebol vai passar para segundo lugar a partir de algum momento. Queria agradecer ao Presidente da Federação toda a disponibilidade que teve e aos contributos que deu aqui, penso que alguns bastante pertinentes, não só na área da natação, mas para todo o desporto. E agradecer a sua disponibilidade, também reiterar a nossa disponibilidade, apesar de estarmos em fim de legislatura, mas certamente o Parlamento continuará a estar disponível para até poder executar algumas das propostas que aqui manifestou e cumprimentá-lo e desejar-lhe um bom trabalho na Federação Portuguesa de Natação. Muito obrigado.